Agora 9:35 e a gente vai falar sobre uma relação cada vez mais complexa: trabalho e saúde mental. Quais serão os direitos dos colaboradores que desenvolvem algum tipo de problema de saúde como esse? Para tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer melhor esse assunto, a gente fala ao vivo agora com a Fernanda Razulevicius, que é advogada trabalhista. Bom dia, Fernanda. Falei seu sobrenome corretamente?
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, pronunciou direitinho meu sobrenome.
Fernanda, primeiro, para a gente entrar nesse assunto, né, a gente vê que os afastamentos de trabalho por conta de problemas de saúde mental estão cada vez mais frequentes, né? E para a empresa, às vezes, é complicado lidar com isso. Para o colaborador que está passando por essa situação, também é um problema muito sério, né? Como administrar essa questão? Muitos têm até receio de pedir afastamento do trabalho por conta de problemas de saúde mental. O que é que o direito fala sobre isso?
Brenda, de fato, houve um aumento, principalmente após pandemia e da pandemia em diante, uma vez que a gente estabeleceu com maior volume o trabalho home office e o controle sobre esse trabalho passou a ser muito grande, porque a gente não estava adaptado até o momento com esse trabalho à distância aqui no Brasil. E então, quais são os direitos das pessoas com relação às doenças, não só mentais, mas às doenças relacionadas ao trabalho? O primeiro ponto é que a empresa, ela tem responsabilidade com relação a essa doença quando essa doença foi ocasionada ou agravada em decorrência do trabalho. Aí a gente começa a falar de responsabilidade da empresa. Evidentemente, quando são outros fatores que contribuem para essa doença, a empresa não tem a responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente está dizendo em duas esferas. A gente diz uma responsabilidade no âmbito moral e no âmbito material. No âmbito moral, Brenda, a gente está falando ali de uma indenização, quando existe essa responsabilidade da empresa, uma indenização ao empregado por ter adoecido em decorrência do trabalho ou agravado a sua situação de saúde em decorrência do trabalho. E quando a gente fala em material, a gente está falando daquela estabilidade no emprego, então, ou da redução da capacidade desse trabalhador. Então, de modo geral, tem direito à estabilidade no emprego, que são 12 meses com o contrato de trabalho ativo após o retorno de um afastamento, a pessoa que adoeceu por conta do trabalho e que teve um afastamento previdenciário. Ou seja, aquele famoso, fiquei na caixa, que muitos empregados têm medo desse afastamento. Mas é muito importante que, se o médico recomendou o afastamento, você se afaste, primeiro para recomposição da sua saúde e segundo porque este afastamento acaba lhe garantindo a estabilidade no emprego. Porque sem afastamento, Brenda, essas pessoas não têm a estabilidade no emprego. Então caberia só a questão da indenização do dano moral e não mais do dano material. E o dano material também é aquela redução da capacidade laboral, no sentido de a pessoa diminuiu a capacidade dela de trabalhar mesmo. Ela teve um prejuízo, isso é diagnosticado sempre por meio de uma perícia médica, uma perícia técnica, vai dizer, olha, a Fernanda adoeceu, ela adoeceu tantos por cento ela perdeu da capacidade de trabalho por conta dessa doença do trabalho. E aí a empresa precisa fazer essa compensação financeira, por vezes até pagando salários aí até a pessoa se recuperar.
A gente falou sobre esse aumento, né? E tem até uma pesquisa de uma corretora de benefícios que mostra que a quantidade de pessoas afastadas do trabalho por conta de transtornos mentais aumentou 20% no último ano. É muita coisa. Como a Fernanda estava explicando para a gente, quando essa questão da saúde mental é afetada por elementos presentes no dia a dia do trabalho, a empresa é sim responsabilizada. É claro que existem vários outros fatores no nosso dia a dia que podem também nos adoecer, porém, é muito comum isso acontecer por aumento exagerado da carga de trabalho, um ambiente repleto de estresse ou com muita pressão, má gestão também da liderança. Isso acontece com frequência, né, Fernanda?
Sim, acontece, Brenda, acontece com frequência e é o ponto onde as empresas precisam realmente se preocupar. A gente teve uma inclusão da ansiedade e da depressão no rol de doenças ocupacionais. A gente já tinha o burnout e agora a gente teve a inclusão ali da ansiedade e da depressão. E é necessário um olhar atento das empresas, por que está acontecendo esses afastamentos. Precisa ter uma gestão, a gente chama de gestão de atestados médicos. Vamos fazer essa gestão e entender por que, que tantas pessoas estão sendo afastadas. Observar qual é o CID. Olha, é doença mental? É afastamento por doenças mentais? Vamos analisar quem é o gestor dessa pessoa, como está sendo conduzida. Como eu disse, a empresa tem responsabilidade e a empresa ela precisa cuidar dos seus empregados, certo? E esse olhar é muito importante. Olha, a questão do assédio moral, ela desencadeia doenças mentais. A exigência exacerbada de metas inatingíveis, aquele tratamento diferenciado direcionado a uma pessoa específica, isso reflete em doença do trabalho.
E é muito importante que a empresa esteja atenta a isso e não minimize quando o colaborador trouxer essa questão, né? A gente ainda, infelizmente, escuta de muita gente. Ah, isso é frescura. Ah, não é para tudo isso. Diferente de doenças físicas, né? Que a gente vê ali, é palpável quase. A doença mental, muitas vezes, ainda é estigmatizada. Quais são as consequências para as empresas que ignoram esse tipo de problema? Ela pode ser penalizada na justiça de que maneira?
Ela pode ser, sim, penalizada na Justiça do Trabalho. Para que isso aconteça, é necessário que as pessoas afetadas movam ações trabalhistas. Porque a gente consegue também diagnosticar o problema, até a própria empresa começa a diagnosticar que existe um problema quando começa um movimento de ações trabalhistas demonstrando um índice maior em determinado pedido ali. Olha, a gente está tendo muito pedido em danos morais, em assédio moral, e a empresa consegue fazer essa avaliação. Mas o trabalhador só consegue ser amparado quando ele move uma ação trabalhista pleiteando aí, seja a indenização por danos morais, por danos materiais em decorrência dessa doença. Esse trabalhador ele vai passar por uma perícia médica para avaliar qual é a condição de saúde dele e vai ser verificado se a doença tem relação com o trabalho. E aí, como eu disse, a empresa, se tiver relação com o trabalho, se isso ficar confirmado, a empresa é responsabilizada tanto no âmbito moral quanto no âmbito material. E é importante dizer também, Brenda, que a gente tem também as visitas do Ministério Público do Trabalho. E os empregados que estão trabalhando, não têm a intenção de mover uma ação trabalhista nessa oportunidade, conseguem fazer denúncias para que o Ministério Público do Trabalho vá apurar se algo está acontecendo de errado, se existe uma conduta aí ilegal, uma conduta que não seja correta da empresa, né, no sentido de tanto assédio moral quanto outras questões também. Porque a questão do assédio moral a gente relaciona diretamente aí com as doenças, porque acontece mesmo, mas como você disse, uma jornada extensa de trabalho, uma cobrança de metas excessiva, aquele controle exacerbado da produtividade do empregado, e isso ocasiona, sim, doenças. E é importante a empresa se atentar que isso reflete também nos resultados dela, porque ela vai ter a ausência daquele empregado, ela precisa de uma mão de obra para substituir aquele empregado, o custo da empresa também é aumentado, né? A gente sabe que as empresas, elas vão sempre observar os resultados, mas precisa observar os resultados com responsabilidade, porque ela tem consequências jurídicas, e precisa também observar que aquele resultado que implica em responsabilidade dela também implica no resultado dela financeiro, né? Que a gente tem aí a ausência daquele empregado, o absenteísmo que a gente chama, vai precisar de mão de obra para cobrir, e outras pessoas começam a ficar doentes, aquele ambiente começa a ficar tóxico e aquilo vira uma coisa não produtiva.
Fernanda, a questão da estabilidade também pesa muito, né? Você até mencionou, o médico pediu afastamento, é necessário que se afaste, a pessoa às vezes fica receosa, e quando eu voltar, como é que vai ser? Essa estabilidade é garantida por lei também? Tem um período determinado?
Sim, a estabilidade é garantida por lei quando a doença é do trabalho E existe o afastamento médico, aliás, afastamento previdenciário, aquele afastamento superior a 14 dias que você é afastado pelo INSS, você, a lei te garante isso. Isso não significa, Brenda, que a empresa não pode te demitir, tá? Ela pode até te demitir, mas você vai precisar ir atrás, ingressar com uma ação trabalhista para pleitear a reparação disso. Olha, eu estava doente. As empresas, geralmente empresas maiores, empresas que já têm ali um amparo do jurídico um pouco maior, elas tomam muito cuidado para esse movimento. Então, se você trabalha em grandes empresas, não se preocupe tanto assim com a demissão se você for afastado pelo INSS, porque há grande chance de você não ser afastado, porque o risco é grande da empresa, principalmente quando a gente está falando de doença mental, porque às vezes nem é doença mental, Brenda, às vezes são outras doenças que são doenças do trabalho ou doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, enfim. Mas é importante, sim, o afastamento, não só no sentido de garantir o seu emprego ali, mas, né, preservar a sua saúde, porque um emprego a gente arruma outro, a saúde, né, às vezes... Eu até tenho um caso no escritório de uma cliente que simplesmente parou de falar. Ela parou de falar por conta do trabalho. Ela tinha uma carreira brilhante, ela era super requisitada na empresa, mas a partir do momento que ela adoeceu... ela foi demitida e acabou com a carreira dela. Hoje ela não consegue atuar da maneira nem perto do que ela trabalhava em nenhuma outra empresa. Ela não consegue mais trabalhar, então é muito delicado, né? Então, nenhum emprego vale a nossa saúde, em primeiro lugar. E segundo lugar, não tenha medo desse afastamento, porque é justamente ele que pode te garantir maiores direitos. De garantir a estabilidade. É importante dizer que, via de regra, a estabilidade são 12 meses, mas a convenção coletiva de trabalho de cada categoria pode prever um período maior.
É, como você disse, Fernanda, é importante a gente quebrar esse paradigma, né? Saúde mental é coisa séria, não é nada superficial, não é imaginação de quem está sofrendo. As consequências vêm, muitas vezes são muito sérias, podem prejudicar, como você citou o caso da sua cliente, uma carreira inteira, uma vida inteira. Então, é necessário agir preventivamente assim que os sintomas aparecem, levar a sério mesmo. E, principalmente, né, para os empresários que estão sofrendo com esses afastamentos por conta de problemas de saúde mental, é preciso também construir um ambiente de trabalho saudável para que as pessoas não adoeçam ali, né?
Sim.
Eu acredito que a gente está numa caminhada importante sobre esse assunto. Como que você tem visto isso, os reflexos disso, né? As empresas, como você disse, estão pensando mais sobre isso, mas que práticas que elas podem adotar para mapear isso antes que esses afastamentos comecem a acontecer? E realmente evitar, né, que as pessoas adoeçam ali, que elas possam ter um ambiente tranquilo, saudável, produtivo, o que é melhor até para a empresa, né?
O primeiro passo, Brenda, é o preventivo. E qual é o preventivo? Quais são as frentes que ocasionam aí doenças mentais no trabalho? É o que a gente já mencionou, a questão de jornada de trabalho, assédio moral, controle exacerbado de produtividade, metas inatingíveis. Então, primeiro, são as práticas. A gente tem que olhar para o que ocasiona e evitar que isso aconteça. O segundo são os treinamentos. Vamos preparar os nossos gestores para lidar com o time, né? Vamos ensinar o que pode e o que não pode ser feito, porque muitas vezes a pessoa quer tanto entregar um resultado que ela faz uma pressão tão grande na equipe ou lida de forma errada com os acertos e os erros dos empregados que acaba cometendo isso. Então, o primeiro passo é treinamento, cursos, preparar as pessoas, ensinar o que é assédio, ensinar como controlar o trabalho sem trazer certa discriminação ou tratamento diferenciado para qualquer outra pessoa. Então, esses são os principais pontos. E aí, depois do preventivo, a gente vai para a análise. Quais são as análises? É importante fazer aquele termômetro com os empregados, uma pesquisa de clima, como é que está a empresa, como está a sua gestão, como é a sua equipe. Fazer essas pesquisas periodicamente na empresa é importante. Um terceiro passo Brenda, é a gestão dos atestados médicos, observar quais... nem sempre o empregado vai fazer constar lá no atestado médico o CID, mas quando está constando, vamos observar, existem doenças mentais aqui, o que está acontecendo? É todo mundo da mesma equipe? É da mesma área? Vamos fazer esse mapeamento, fazer esse controle, ter cuidado com esse empregado, trazer ele para conversar, olha, tá acontecendo alguma coisa, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode te ajudar para isso não piorar, né, para isso não se agravar. Então, esse seria um terceiro ponto. E um quarto ponto é, a partir do afastamento, cumprir a legislação, né? Não demitir essa pessoa, porque depois vai implicar em problemas maiores para a empresa. Tentar recuperar aquela pessoa, tentar recuperar aquela mão de obra, fazer ela enxergar valor novamente no trabalho e ser feliz trabalhando, porque não existe nada melhor dentro de uma empresa do que os empregados felizes, né? Os empregados satisfeitos em trabalhar, porque aquela pessoa não vai querer sair daquela empresa e vai querer entregar.
Com certeza. Fernanda, obrigada pela sua participação com a gente, por todos os esclarecimentos que você trouxe aos nossos ouvintes.
Obrigada a você, Brenda. Um bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia. Nós conversamos com a Fernanda Razulevicius, que é advogada trabalhista, e falou sobre essa relação de trabalho, saúde mental, os direitos dos colaboradores que apresentam esse tipo de problema. Se você quer ouvir novamente essa entrevista, quer rever essa conversa, quer compartilhar com alguém que de repente está passando por isso, está cheio de dúvidas, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista vai ficar na íntegra.